Salve voz, galerada! Bem-vindos a mais um Resenhas.cast, a sua dose periódica de entretenimento e cultura pop através do site resenhas.com. Aqui quem vos fala é Eric Sensei e ao meu lado esquerdo está João. Boa tarde, bom dia, boa noite, João.
Opa, fala aí, galera, beleza?
Do meu lado direito, subindo pelas paredes, está Pedro Parker. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Parker.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E tá na hora de fazer um universo expandido, né?
É, e na minha frente está a Belly Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belly Cris.
E aí, gente, tudo bom? Tá tudo conectado no universo da Marvel e a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
E esse é o nosso Resenhas.cast hoje, como você já percebeu, falando sobre o Marvel Cinematic Universe, no caso, o universo cinematográfico da Marvel. E vamos lá! Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Bom, então a gente começar primeiro falando o que é esse Marvel Cinematic Universe, né? Esse universo cinematográfico da Marvel. E falar um pouquinho sobre o que está incluído nisso e o que não está incluído. O universo cinematográfico Marvel, ele inclui os filmes que foram feitos pela Marvel Studios, não necessariamente filmes que são com personagens Marvel.
Uhum.
Isso deu Exatamente. Bastante porque na década de 90 os quadrinhos estavam sofrendo uma crise sem precedentes, porque nos anos 90 já a galera já não dava mais a mesma moral para super-heróis. Então a Marvel vendeu praticamente todos os seus personagens principais para as editoras, para outras, para outros estúdios. Foi nisso aí que os X-Men foram para Fox, que a New Line comprou vários personagens também. Eles foram divididos pelos estúdios. E com isso, cada estúdio foi fazendo seus próprios filmes de super-herói e outros não, na verdade, né? Outros não foram utilizados e acabaram voltando pra Marvel depois.
A Marvel chegou a declarar falência nessa época, né? Tipo, pro governo, pra ter mais tempo de pagar as dívidas.
É, não é bem falência. Nos Estados Unidos funciona meio diferente. Eles entraram meio que em concordata, seria o equivalente a concordata no Brasil.
Alguns personagens foram mal aproveitados depois que venderam os direitos, né? Como o Demolidor, foi muito mal aproveitado. Mas a gente tem que agradecer dele ter sido mal aproveitado, porque senão a série não teria sido feita. E a série foi feita. A gente já falou disso em outro Resenha Cast. Enfim.
É, e não só isso, né? Alguns foram bem aproveitados, como os próprios X-Men, por exemplo, né? Se os X-Men não tivessem sido os X-Men, não teria tido filme de super-herói depois disso.
Verdade.
Exatamente. Na verdade, são dois pontos muito fortes do filme de super-herói. Que você tem o X-Men 2000, que, porra, fez um grande avanço no lance de filme de super-herói. E você tem o Homem-Aranha, que mostrou que você conseguia fazer um bom filme de super-herói novo, né, nos dias atuais. Longe dos filmes do Batman que tinham feito, do Super-Homem. Você conseguia fazer um filme com um tom que o Homem-Aranha pedia. E fez sucesso. E essa que é a parte importante do filme.
Exatamente. Só que, com o tempo, a Marvel foi comprada pela Disney em 2012. E a primeira coisa que a Disney fez primeiro, ela comprou todos os direitos televisivos dos seus personagens de volta. Então, por isso que a gente vê, às vezes, nos desenhos animados, você vê um desenho da Disney, um desenho da Marvel que tem o Hulk e o Wolverine em cena junto com o Capitão América e com Sim. o Homem de Ferro, porque a Disney comprou todos os direitos televisivos. Então se ela quiser fazer isso na televisão, ela pode. Agora, no cinema, por exemplo, embora o Wolverine seja um Vingador, o Wolverine não... Até porque o Wolverine faz parte de todas as equipes da Marvel, né? A Wolverine é o Batman da Marvel, ele tá em todas as equipes ao mesmo tempo. Um dos poderes dele é autoclonagem, aparentemente.
Então, o nome de todos os filmes do X-Men devia ser mudado, Wolverine e mais alguma coisa,
Não como existe hoje nos quadrinhos Wolverine e os X-Men. Que ele virou o Professor Xavier dentro da escola, mas...
Sim.
É, então, eles não podem fazer isso atualmente, porque o Wolverine pertence à Fox. Na verdade, todos os mutantes e o próprio nome mutante pertence à Fox. Então, quando aparece o Pietro Maximoff, que é o Mercúrio, e a Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate, agora no filme dos Vingadores, eles não podem se referir a eles como mutantes e nem podem falar que eles são filhos do Magneto, que eles são nos quadrinhos. Na verdade, agora, nos quadrinhos, há pouco tempo, eles descobriram que era tudo mentira. Depois de, sei lá, de 40 anos falando que era filho do Magneto, descobriram que não são. É, que coincidência.
Nossa,
é coincidência.
E é essa a resposta, gente. Essa fazendo a introdução, porque é importante pra responder aquela pergunta clássica de por que que o Homem-Aranha não volta pra Marvel? Gente, é muito simples, porque o Homem-Aranha dá dinheiro. Só que, depois de Espetacular Homem-Aranha 2, que em termos de bilheteria não chegou nem perto do que a Sony esperava.
Tá meio...
Não... Ele parou de dar dinheiro.
Exatamente. Foi quando eles olharam e falaram assim, bem, talvez agora seja a hora, né? E aí naquele negócio dos e-mails vazados da Sony, a gente viu que a produtora executiva da Sony, a Amy Pascal, estava fazendo acordos com o produtor executivo da Marvel, Kevin Feige, que ele é o cabeça do
eles
Marvel Studios.
Eles querem pegar um bonde agora na Marvel. Pra
não só querem, como já e-mails... pegaram, né?
Uhum.
Já
pegaram. Esses e-mails vazados da Sony é daquela parada da...
Aquele escândalo que teve.
Dos ataques da Coreia do Norte ainda.
Exatamente, exatamente.
Isso foi. Nossa, sobrou até pra Marvel. Que
não, sobrou muita coisa. A gente pode até fazer um programa separado pra isso, mas sobrou muita coisa pra Marvel. Na verdade, o principal furo que saiu dessa época foi a negociação do Homem-Aranha ser utilizado pela Marvel e a Marvel ceder personagens para serem utilizados nos filmes do Homem-Aranha. Uhum. Foi o principal furo da época. Aí, aparentemente, pela resposta que teve do público pra esse vazamento, serviu como catalisador pra fechar o acordo. Porque o Homem-Aranha só apareceria, aparentemente, no terceiro filme dos Vingadores, né? Que seria o Infinity Wars Parte 1. E ele foi puxado pra ser usado, provavelmente, em Capitão América Civil War, que já sai ano que vem. O Capitão América... que vai ficar como Capitão América Guerra Civil no Brasil. Então... Por isso que eles não podiam utilizar o Homem-Aranha antes, porque embora o Homem-Aranha seja um Vingador, o Homem-Aranha e todos os seus vilões, seus personagens secundários, foram vendidos para a Sony. E agora a Sony não vendeu de volta, tá bom, gente? Não é, o filme agora não é da Marvel. O que a Sony está fazendo é um acordo de repartição de direitos no qual a Sony vai emprestar o Homem-Aranha para a Marvel para ser utilizado, e a Marvel vai emprestar heróis pra Sony, e o filme do Homem-Aranha solo que vai sair depois, se eu não me engano... Alguém lembra de cabeça quando é que sai o filme do Homem-Aranha solo?
2017?
Isso, 28 de julho de 2017. Esse filme que vai sair, ele vai ser coproduzido pela Marvel Studios e pela Amy Pascal, que seria a Sony, só que ela saiu da Sony depois dos vazamentos, então... Por causa de alguns vários comentários homofóbicos e racistas e outras coisas mais. Porque não é uma grande surpresa, porque é Hollywood, baby. Então, ninguém se surpreendeu muito com isso. Usar agora como referência ao universo cinematográfico da Marvel. O MCU, ele começou em 2 de maio de 2008 com o Homem de Ferro, que introduz o personagem pra gente, pro grande público, até porque ele era um personagem realmente de um... Ele não era um dos grandes carro-chefes da Marvel. E traz pra gente o carisma magnético do Robert Downey Jr. interpretando basicamente ele mesmo. Só que na época ele ainda tava um pouco mais nos álcool da vida aí. E o filme é um sucesso ridiculamente estrondoso de crítica e de público. Ele, na época, ele custou 140 milhões de dólares e faturou $500 million, o que, para uma primeira empreitada, cá entre nós, é bom pra caramba, né? Então, o primeiro filme já é um sucesso e ele catapulta aí o início do MCU.
Aquele cara, o final do filme, a cena pós-créditos, aliás, a cena pós-créditos que virou uma coisa da Marvel, né? Virou uma identidade da Marvel. Começou nesse filme.
Exatamente. Sim, sim. É, pra quem não lembra, se não me engano, eu lembro, eu era um jovem mancebo, eu tinha 14 anos nessa época. Eu não era tão jovem mancebo assim, não. Mas eu lembro que no final aparece o Nick Fury, né? Chamando ele pra iniciativa Vingadores, sim, né? Sim. Ah, um parêntese rápido, gente. O que é hype? Que citou algumas vezes aqui no programa. Hype é aquela ansiedade, aquela... Na verdade, é mais que ansiedade, né? É aquele desespero.
Aquela onda.
Aquela de
doença desespero. Mental.
Não, para. Para de falar mal. Olha, vou desconectar você. Lembra que eu sou o host desse programa,
hein? Nunca
ficou assim com alguma... Não, é uma doença mental que eu admito ter de vez em quando, cara.
É, o hype é essa ansiedade extrema causada por um filme ou por qualquer... meio de cultura pop como um todo, que leva você a ficar ansioso, esperar às vezes um ano, dois anos pela parada, e comentar, e ir vestido na estreia, e botar no calendário, sabe? Isso é o hype.
Pausa. Momento sabedoria popular da internet do século XXI. Não tem nada melhor do que uma hype bem satisfeita.
Exatamente. Pois exatamente. É. Talvez chocolate, mas há controvérsia.
A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro.
Um mês depois saiu o Incrível Hulk, que já foi da Marvel Studios, né? Não foi de outra...
Sim.
Que foi com o...
Edward
Meu
Norton.
Deus.
Ed
Isso,
Norton.
Foi com o Edward Norton. Ele... Pra mim foi um bom filme. Foi um filme bem estruturado,
também,
mostrando
cara.
O Hulk fugindo, né? Tentando aprendendo a lidar com o fato dele ser o Hulk, dele se controlar a raiva. E na cena também tem uma cena pós-créditos, é com o Nick Fury?
Não, é o Homem de Ferro, é o Tony Stark de falar com ele. Exatamente.
Então, eles já começaram a planejar a iniciativa Vingadores aí. Já começaram a falar assim: bom, o Homem de Ferro vai ser o principal, assim, porque foi o primeiro filme que saiu, né? Vamos jogar ele ali com o Incrível Hulk. E meio que mostrou o tom que a Marvel queria seguir no cinema. Como que ela ia montar os heróis dela.
Mas
né?
É interessante ter apontado isso, porque de todos os filmes da Marvel Studios, o Incrível Hulk ele é que um pouco foge da. Ele foge bastante da regra, porque não é um filme coloridão, divertido, maravilhoso, entendeu?
O oposto, mas é super complicado.
De todos os filmes do Hulk que a gente tem, esse com o Edward Norton, até provavelmente por causa do movimento do Edward Norton, ele é bem mais dark, né? Ele é mais sombrio. Uhum. Então, é interessante a gente ver isso, e até pra gente, por causa disso que o Edward Norton não voltou como Hulk, porque ele falou que a direção que eles queriam pro personagem era diferente do que ele queria. Ainda assim, o Incrível Hulk, ele custou 150 milhões e faturou 263 milhões de dólares, o que não é muito bom, porque 150 milhões que a gente fala de orçamento não inclui marketing, por exemplo. E alguns outros custos de distribuição, então ele não fez um grande sucesso não.
A Marvel lançou Homem de Ferro 2, que aí ele já tinha revelado a identidade dele no primeiro filme, já tava com tudo em cima por causa do grande sucesso do primeiro filme, e também foi um filme que teve bastante sucesso e tal, e deu continuidade à apresentação do Homem de Ferro pra gente.
não só Homem de Ferro, mas também expandiu no próprio universo, né? Aparece a Viúva Negra, agora que eu tô vendo aquela com cabelo grande, eu não lembrava que eu tava com cabelo grande.
Tá estranho, né?
Totalmente diferente como a gente tá vendo ela agora há algum tempo. E pra mim, é um dos piores filmes da Marvel. Na verdade, o Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, mas...
Eu não gosto do 3.
Mas o Homem de Ferro 2 também foi um filme bem sucedido. Teve 200 milhões de orçamento e faturou 623 milhões. Então bateu o primeiro filme.
É, mas o Homem de Ferro 2, eu não sei como é que você não conseguiu gostar, cara. Assim, o desenvolvimento que eles dão pro Tony Stark nesse filme é sensacional. E a direção do Jon Favreau nos dois primeiros filmes do Homem de Ferro, eu acho que fazem a diferença de ser um filme dinâmico, que você tem aquele toque de, porra, ele tem que se superar, não sei o quê, mas continua sendo divertido, continua sendo um filme de ação, um filme de super-herói. Aliás, o Robert Downey Jr. deu uma entrevista na época que saiu o Homem de Ferro, se eu não me engano, que ele falou assim: eu não sou o Homem de Ferro dos quadrinhos, eu não sou o Homem de Ferro que vocês viam, que vocês liam, mas eu sou o Homem de Ferro que vocês precisavam. Ui, mais ou menos uma...
Caraca! Bruce Wayne, I'm not the Iron Man that you want, I'm the Iron Man that you need. Aí ele saiu voando.
O Robert faz terapia, cara, porque até hoje ele acha que ele é realmente o Homem de Ferro. Ele tem um alter ego na vida.
Gente,
real.
Gente, eu lamento informar vocês, mas ele é o Homem de Ferro. Isso eu quero dizer, porque ele, quando... Eu sinto que quando ele entra no Homem de Ferro ali, ele não tá atuando, sabe? Eu acho que a nuance de atuação dele é muito leve. Então quando ele fala que eu sou o Homem de Ferro, pra mim só falta uma armadura nele, porque no resto ele é o Homem de Ferro, sabe?
O Thor foi lançado em 2011, se eu não me engano.
Uhum.
E, assim, não é dos piores filmes, mas também não é dos melhores. É um filme bem mediano. Ele foi lançado só pra introduzir o personagem, introduzir dois personagens muito importantes, que é o Thor, ele mesmo, e o Loki como vilão. Que, aliás, um dos melhores vilões que a Marvel botou no cinema foi o Loki.
We're up all night, get Loki. S2, eternamente. A única coisa que presta do filme do Thor é o Tom Hiddleston.
Eu discordo veementemente. Eu discordo porque eu acho que quem dirige esse filme é o Kenneth Branagh. Pra quem gosta de Harry Potter, ele é o professor Gilderoy Lockhart no segundo filme. E ele tem um histórico de direção de peças e filmes shakespearianos, de adaptações shakespearianas. Eu acho que ele dá um tom muito interessante pro primeiro Thor. Eu acho que ele dá uma grande eloquência, por assim dizer, pra história, sabe? Tanto nos planos que ele escolhe, quanto nas cenas que ele pega os diálogos, principalmente entre o Thor e o Odin. Eu acho que ele dá uma vibe shakespeariana pro filme, que eu acho que fica muito legal. Eu gosto... Eu não vou falar que é o melhor filme, mas eu acho... Pelo menos eu lembro de ter gostado bastante do filme. E mesmo quando eu revejo hoje, embora eu perceba algumas falhas no filme, como, por exemplo, o amor entre o Thor e a Jane Foster, que é completamente forçado. E não tem o menor... Acho que, assim, deve ter ido embora muita coisa na edição, cara. Porque no filme final não faz sentido nenhum o amor deles. E a luta final entre ele e o Destroyer realmente também é meio forçada. Mas como obra por inteiro, por assim dizer, eu acho que funciona bem. Levando em conta, como o Pedro falou, é um filme para apresentar o Thor. O objetivo é claramente só esse, sabe? A gente precisa colocar o Thor nos Vingadores, então toma aí um filme do Thor. Eu acho que ele consegue extrapolar esse sentido inicial dele. E consegue ser um filme bom, sim. E em termos de bilheteria, foram 150 milhões de orçamento e 449 milhões de arrecadação. Não é um Homem de Ferro, mas se saiu direitinho.
É, mas cara, se você pensar bem...
Quando você faz esse comentário em relação à direção, eu sinto uma vibe mais ou menos da mesma vibe que acontece quando você tem um filme com atores muito bons e um roteiro muito ruim. Assim, você vê que os atores estão ali, estão se esforçando, tá aquela coisa e tal, mas não vai pra frente porque o roteiro não deixa. No Thor é o oposto. Você vê uma direção muito boa, mas, meu, o que é aquele cara que... Eu nem sei o nome do cara que faz o Thor, nem quero saber, mas, putz, velho.
É o Chris Hemsworth.
Eu acho muito sofrível, cara, a atuação dele.
É, ele tá mais à vontade agora nos últimos filmes, né? No primeiro ele tava mais congeladão. Mas, na verdade, esse é o Capitão América. Ha!
Mas, cara, aqui, você comentou da bilheteria. E se você você falar, o Thor vendeu mais do que o filme do Hulk, por exemplo. Se você comparar as datas que eles saíram, dá pra entender por que, que o Thor arrecadou mais. A Marvel
hype,
já
cara.
Tinha... Sim, já tava numa hype. Tava construindo a hype. Pra, porra, tá lançando os heróis, quer dizer que, pô, vai lançar o Vingadores, olha, tá saindo o Thor, sai o Homem de Ferro, já estão filmando o Capitão América. Então, tem a... Toda... Ele foi construindo assim, bom, se Thor... Se Homem de Ferro foi bom, Thor também deve ser bom. Então, o pessoal foi ver porque era Marvel. Já começou... Aquela a história de, ah, eu vou ver porque é Marvel, então deve ser bom.
Mas isso é um fato que pode destabilizar um pouquinho essa teoria, já vem em Capitão América, o primeiro Vingador. Em Capitão América, o primeiro Vingador, a gente é apresentado ao Capitão América, o primeiro Vingador, e ele e eles contam a origem do herói, como ele passou pela, na época da Segunda Guerra Mundial, passou pelo soro do super soldado, como ele enfrentou o Caveira Vermelha, e como ele acaba, bem, isso não é spoiler pra ninguém mais também, ele acaba congelado depois do final do filme, sendo descongelado décadas depois, pô, spoiler, se alguém viu os Vingadores, eles sabem disso, sabe? Ele é descongelado décadas depois pelo Nick Fury, para fazer parte dos Vingadores. E o Capitão América, ele teve um orçamento de $140 milhões e faturou $370 milhões, $120 milhões a menos que o Thor. E aí, explica essa, Teus, e agora?
É porque é uma luta do mundial contra o capitalismo, contra o imperialismo americano.
Eu concordo com você, inclusive, Pedro. Eu acho que esse argumento é bem forte. A galera... Tô falando sério, a galera vê, tipo...
Sumiu agora, é quando você se recusa...
Boicotar um filme.
Isso, boicotar. Nossa, obrigado.
Inclusive, eu sempre achei que boicote tinha alguma coisa a ver com vacas. Achei isso durante muito tempo. Mas tudo bem. Até eu descobri
não,
que...
é boicoito, isso.
Mas eu concordo com o que você falou, Pedro. Eu acho que muita gente viu, ah, Capitão América. Primeiro que Capitão América, ele é meio que o Superman da Marvel, né? Ele é o escoteirozinho, todo mundo fala assim, nossa, esse carinha certinho, chato, não vou ver esse cara porque ele é um porre. Levando isso em conta, eu acho que isso foi um fator de enfraquecimento bilheteiro do Capitão América mesmo. Só que a Marvel tava ligando, dane-se, né? Gente, a gente tem que fazer, cumprir o cronograma, é, então não estavam nem aí mais, eles estavam... Às vezes até amargando, não sei se chegou a amargar a prejuízo, né? Com 370 milhões em cima de 140 de orçamento. Mas não foi um grande lucro. Mas ainda assim, eles estavam engolindo esses sapos, assim, em vista do grande objetivo deles, que era, em 2012, um ano depois, o único filme que a Marvel lançou em 2012, inclusive, não competiu com mais nada deles, né? Eles estavam lançando dois filmes por ano antes disso. 2008 foi o Homem de Ferro Incrível Hulk, foi o Homem de Ferro 2 em 2010, depois Thor e Capitão América em 2011, inclusive só com dois meses de diferença, mas em 2012 a Marvel parou tudo para lançar Os Vingadores.
Olha, cara, Vingadores... Foi a hype de 2012, porque... Não, mentira. Teve duas hypes em 2012. Um filme da Marvel e um filme da DC. Mas como a gente tá falando da Marvel, Os Vingadores foi... Foi, porque foi assim... Foi a primeira vez que você viu todos os heróis... grandes heróis que tiveram filmes próprios se juntando em um filme. Então você tinha que ver como que essa química ia funcionar. Você tinha o mesmo tom do filme do Homem de Ferro, mais ou menos, que era fazer piada toda hora, ele era um alívio cômico. Você tinha as questões do Capitão América tendo que se adaptar com o mundo moderno, o Thor ajudando os humanos, não sei o quê. E a invasão que o Loki fez, eu acho que é um bom filme. Pro gênero de super-herói, ele é um bom filme. É o orgasmo nerd ali, né? Na tela.
Exatamente.
Vingadores, eu tava meio por fora do universo dos super-heróis, né? Eu tava com aquele nojinho, aquela ojeriza, porque vinha um filme de super-herói atrás do outro. E eu falei assim, olha que legal, a Marvel fez a Liga da Justiça deles, né?
Que vacilo! Olha, que vacilo! Não, eu não vou nem... Não vou nem responder a sua declaração leviana, candidato, porque isso foi uma provocação gratuita da sua parte. E, bem, não precisa nem falar, né? Vocês sabem que Vingadores foi um sucesso ridículo. Na verdade, é uma das mais bilheterias de todos os tempos. Foi 220 milhões de orçamento para 1,5 bilhões de dólares.
É dinheiro pra caceta.
Então, assim, é o PIB de um pequeno país que eles lucraram. Eles lucraram um PIB de um pequeno país com os Vingadores.
O PIB da Guatemala.
Exato, provavelmente. Eles lucraram com os Vingadores. E assim, eu pessoalmente não gosto muito dos Vingadores, assim, como todo mundo. Pra mim é um filme nota 7,5, 8, entendeu? Todo mundo fala que é o melhor filme. Pra mim é um filme bom, um filme divertido. Só que eu acho que eles beiram muito um nível de idiota com o filme, sabe? As piadas às vezes ficam meio forçadas, tipo, quando temos que pegar ele e prender. Não, o Thor fala, não, nós vamos levar o Loki à Justiça Asgardiana.
Ele é meu irmão.
Mas ele matou milhões de pessoas. Exatamente, mas ele é meu irmão. Ele matou milhões de pessoas, ele é adotado. Sabe, é engraçado, mas no contexto ali, soa meio, sabe, estão falando de um extermínio de milhões de pessoas e fica ali falando piada de ser adotado, entendeu? Acho meio gratuito.
Mas, cara,
Mas sabe,
Marvel, ela faz isso em todos os filmes dela. Se você pegar, principalmente Vingadores 2, até que tem um tom mais sombrio do que o 1, ainda assim tem muita piada. Todos os filmes da Marvel têm esse elemento, o alívio cômico.
Concordo. Só que eu acho que esse alívio cômico, na primeira fase, ainda estava sendo polido. E os Vingadores é um ótimo exemplo disso. Quando a gente anda na fase 2, eu acho que eles já encontraram perfeitamente a medida exata entre alívio cômico e não afetar o clima do filme. Eu acho que nos Vingadores ainda, acho que foi o último filme que ainda erraram a mão um pouco nisso. E fica meio babacão em alguns momentos.
É, que foi o final da fase 1, né?
Exatamente.
Então, foi o grande ato.
Com Vingadores a gente encerra a fase 1 da Marvel e entramos de sola na fase 2.
Homem de Ferro 3 se passa logo depois de Vingadores 1 e mostra as consequências da Batalha de Nova York pro Tony Stark. Quem não lembra, quem não viu, para de assistir, para de ouvir esse podcast e vai assistir filme. Porque, pô, Vingadores 1 saiu 3 anos atrás. No final, o Homem de Ferro ele voa até pelo buraco de minhoca pra jogar uma ogiva nuclear nos aliens, e ele quase morre quando ele tá voltando. Ele passa, eu acho que uns 2 ou 3 minutos desacordado. Como ele é um humano normal, ele é só um gênio, playboy, filantropo, bilionário, ele fica traumatizado de porra. Eu salvei a Terra, eu quase morri por isso. E você tem uma análise do que é essa consequência. Assim, o meu problema é que ele foi mal, pra mim foi mal dirigido. Eles podiam ter melhorado muito o roteiro, mas explorado muito melhor esse fato dele
Eles chamam de estresse pós-traumático, né? Pra mim o problema do filme, assim, eu tenho um problema só com ele. É que ele é muito ruim, entendeu? É o meu único problema com o filme. É que o filme não faz o menor sentido nenhum. Ele não faz sentido. Primeiro que ele tenta pegar vários arcos ao mesmo tempo. Eles fazem, assim, porque tem um dos arcos mais famosos do Homem de Ferro, é o Demônio da Garrafa, em que ele fica nos quadrinhos, né? Que ele é alcoólatra, o Homem de Ferro, assim, o Tony Stark, em grande parte dos quadrinhos, ele é um alcoólatra funcional, por assim dizer. E no Demônio da Garrafa, ele fica muito profundamente mergulhado no álcool e ele para de ser funcional. Ele começa a desconectar com o Homem de Ferro, ele se conecta da Pepper Potts, ele vai se conectando do mundo. E é uma saga muito boa, muito bem explorada do Homem de Ferro. Então eu acho que eles fazem meio que uma adaptação do Demônio da Garrafa, só que sem álcool, né? Usando
do Homem de Ferro em si, do fato dele ser um Homem de Ferro.
Exatamente, eles usam a partir da Batalha de Manhattan pra poder fazer esse trauma do Stark. E misturam a saga do Extremis nesse meio tempo. Colocam o Mandarim, que é o maior vilão do Homem de Ferro, tudo no mesmo filme. Só que nada é de fato isso. A Extremis não é bem de fato a Extremis. O Mandarim não é bem de fato o Mandarim.
Não, cara, não, cara. Não, não.
Eu acho que eu nunca fiquei tão frustrado num filme quando quando aconteceu a reviravolta do Mandarim. Que a gente, como o filme é ligeiramente recente, a gente não vai entregar aqui caso vocês queiram ver. Mas, nossa, que revolta, cara. Que vontade de jogar algo na tela do cinema.
Cara,
sério, eu fiquei muito revoltado.
Quando teve esse plot twist de o Mandarim não ser o Mandarim, eu pensei assim, não, tudo bem, o outro cara vai ser o Mandarim.
Exatamente.
Eles botaram ele porque ele era um ator, mas eles vão ter o Mandarim mesmo, que tá mandando em tudo. Mas eles simplesmente estragaram o maior vilão do Homem de Ferro.
É, o Mandarim não mandarou em nada. Desculpa.
Tirei do mudo só pra fazer esse ganido. Que
é. Mas o filme é ruim, o filme não faz sentido, o roteiro é cheio de furo, enfim. É um filme no universo cinematográfico Marvel que até pra continuação depois, você não precisa assistir. O problema é que o mundo discorda da gente. O filme teve um orçamento de 200 milhões e faturou 1,2 bilhões de dólares no mundo.
Nossa, isso é tudo.
É, 1,2 bilhões de dólares no mundo.
Mas, de novo, foi por causa da hype, porque o primeiro filme foi
sim,
muito bom,
sim.
O segundo foi bom, aí pensaram assim, caralho, o terceiro vai ser foda.
Caraca, Pedro, eu vou ter que bipar muito essa frase agora.
Bipa minha frase inteira,
vai
cara.
Vai ser um pipopipopiripopo.
Foi bem bipado,
mas foi com
emoção. Vamos ver o baralho do meu avô.
Tanto foi a hype mesmo, que é o primeiro, porque Vingadores, meu Deus, Vingadores são Vingadores. É o primeiro filme depois dos Vingadores. E foi tão assim que a crítica meteu o pau no filme também. É o filme mais que teve uma pior avaliação, tanto dos espectadores quanto da crítica. Ainda assim, em grande parte por causa do boom que foi esse filme na China. É importante ressaltar isso. Que a Marvel Studios colocou um personagem chinês só pra apelar pro público chinês. Isso não é preconceito meu, não, gente. Eles admitidamente falaram.
Né?
Eles colocaram um personagem chinês especificamente pra versão que ia ser exibida na China. Entendeu? Foi bem descarado dessa vez. E a China deu... tanto
aparentemente,
que...
esse filme foi um negócio da China.
Não, isso, Homem de Ferro 3 existiu, gente. Aceitem. Vamos aceitar Homem de Ferro 3 e passar pra Thor, O Mundo Sombrio, ainda em 2013, que é o filme favorito do João, que ele adora esse filme com todas as forças. Não.
Thor, O Mundo Sombrio, ele tá na gama de filmes em que eu coloco no meu Alzheimer optativo.
Deus, João!
Eu assisti, mas eu faço questão de esquecer que eu assisti. Porque...
Tá, então eu vou ter que dar o resumo da história, provavelmente.
Meu,
né?
Deus!
Ok, então eu dou o resumo da história. Em Thor, O Mundo Sombrio, eles exploram um pouco mais a mitologia nórdica dentro do mundo Marvel, né? Sobre os nove reinos e tal. E um cara malvadão dos nove reinos vem falando assim, pô, mano, eu quero a joia do infinito, a joia da alma, e eu vou destruir tudo pra conseguir essa joia, porque eu sou muito ruim, eu sou ruim demais. Aí o Thor fala, não, cara, não faz isso não, porque a joia tá dentro da Jane Foster, que é a minha mulher.
Ele fala com essa informação.
Que a joia tá dentro da minha mulher, eu não quero que você mate minha mulher, poxa. Aí ele vai, dá umas porradas no cara e acaba o filme. E nesse meio tempo, a gente podia fazer um filme só do Loki, né? Deixa o Thor de lado e fazer um filme tipo Loki, porque eu sou demais. E fazer um filme do Loki, que é a parte que funciona do filme. Esse sim, enquanto o primeiro Thor ainda tem ressalvas, esse segundo filme, ele é muito, muito estranho. Muito estranho, vários...
Pelo menos.
Ele é confuso, defender. Não faz sentido.
E sem querer defender, mas pelo menos ele apresenta um elemento que também vai ser importante, que aparece também em Guardiões da Galáxia. Essa parada da joia do infinito, da gema e tal, vai ser importante lá na frente. Então, pelo menos não foi uma perda total, assim, que nem um
Assim, o. como o João vai escrachar e destruir o filme depois, eu queria dar minha opinião, que eu gosto muito mais de Thor 2 do que o primeiro filme. Eu achei ele um filme melhor, mais bem construído para a história no geral, como a Belly falou. Se você olha de cima, esse filme tem mais importância para fase 2 da Marvel do que o Thor 1 teve para fase 1 da Marvel.
Ah, mais ou menos, né? Porque sem o Thor na fase 1 da Marvel não tem Thor.
Isso é até uma coisa meio óbvia, né? Porque como o Eric falou, o filme 1 do Thor só serviu para uma coisa, gente.
O Thor existe.
Esse é o Thor, Thor, essa é a gente. Beleza, valeu, falou.
Se amem.
Então, tipo assim, eu não acredito que eles tiveram grande preocupação em elaborar uma história maravilhosa.
Eu tenho um elogio pra Thor 2. Tem o Loki, que é o primeiro elogio, e é sempre bom. E o segundo elogio é que nesse filme também, eu acho que a Marvel, já foi o que eu falei antes, a Marvel já sintonizou, tem uma sintonia fina em relação ao humor. Embora o humor aqui não seja muito engraçado, você vê que as tentativas de humor que eles fazem já é mais passada, né? Uma coisa jogada na sua cara o tempo todo. Então acho que aqui eles já encontraram a sintonia fina pro tom de humor que eles têm que colocar nos filmes.
Então, tipo assim, eu diria que o filme, os filmes do Thor, eles são tipo uma equação matemática pra mim. Eu olho pra aquilo e eu não consigo entender absolutamente nada. Eu não sei quem disse pro ator que faz o Thor, que ele é ator. Eu não sei o que a Natalie Portman tá fazendo naquele filme.
Não, mas assim, a gente já falou sobre isso, né? Natalie Portman se apagando da página da Wikipédia do filme. Se a página da Wikipédia tá lá, alguém como Jane Foster. Mas... eu, assim, sinceramente, enquanto ao Chris Hemsworth, especificamente, ele sendo Thor, cara, eu acho que ele é meio que o Batman em termos de atuação, sabe? Você não espera que ele seja um grande cara com grande poder dramático, porque o próprio Thor, ele é meio blasezão nas HQs, sabe? Ele é um cara meio distante, meio neandertal. Então eu acho que pro que é necessário do Thor, ele entrega muito bem. Eu acho que ele não é um ator, meu Deus, a atuação dele me faz chorar. Mas acho que pro Thor pede, ele completamente já dá conta completamente do trabalho, entendeu?
Eu acho que resumindo o que você falou, Eric, fica mais ou menos assim. Se você analisar Thor com padrões de qualidade bastante baixos, talvez você goste. Né? Mas aí, galera, é isso aí. Thor 3 vai sair e eu vou ver também. Então...
É a magia Marvel, né, cara? Você não gosta, você não consegue não voltar pro próximo, cara. Mas a galera gostou do Thor, tá bom? O orçamento foi de 170 milhões.
Eu tava criticando o Thor, você já?
É. Aparentemente o público gosta de tudo que a gente não gosta, né? Mas...
Eu não devo ser parte do público.
O orçamento dele foi de 170 milhões, ele faturou 644 milhões de dólares. Então... Marvel caga na nossa cabeça e faz o que eles querem, nossa, porque eles são a Marvel e a gente pode, entendeu?
Tá funcionando, então.
O que eles mostram depois também com a Agência da Galáxia, né? Que é o Marvel fazendo, eu faço o que eu quero porque eu posso e vocês vão assistir porque sou eu.
E eu fui, foi ótimo.
Cara, Capitão América 2, O Soldado Invernal, eles trazem um arco de histórias escrito pelo Ed Brubaker em 2006, eu acho, mais ou menos. Você tinha o Bucky, que era o parceiro do Capitão América nas histórias muito antigas, nas primeiras histórias dele. E o Bucky tinha morrido, porque tem histórias que ele envelheceu, que ele morreu durante a guerra. O Ed Brubaker chegou e falou, não, olha, o Bucky foi dado como morto na mesma época que o Capitão América. Só que Capitão América ficou congelado por 70 anos, não sei o quê. E o Bucky foi descoberto pelos soviéticos, pelos russos, Mother Russia, e foi usado como um soldado especial, um matador, um assassino especial sem memória. Até que eles eles mandam o Soldado Invernal pra matar alguém, o Capitão América entra em um embate com ele e começa toda a história de ah, é o Bucky, ah, eu quero... ele é meu melhor amigo, tem que salvar ele, não sei o quê.
Isso não é um spoiler, gente, porque você é revelado bem no início do filme.
Ele não se destaca por isso. E também tem a história em quadrinho há quase 10 anos.
Exatamente,
então
por favor.
Mas o filme, ele não é caracterizado só pelo roteiro, só por essa história. Mas sim por ser um ótimo filme. Ele não é um filme de super-herói, é um filme de espionagem. Que eles se utilizam do elemento de ter o Capitão América ali. cara, é sensacional, né? Não sei como descrever mais. É lindo.
Eu acho exatamente isso, cara. É a Marvel, pra mim, Capitão América 2 é o passo além da Marvel. Porque eles percebem que eles não precisam fazer filmes de super-herói. Porque todos os filmes que a gente está assistindo até agora são filmes de super-herói. São centrados em volta do super-herói. Às vezes com uma linguagem um pouco diferente pra cada um, mas é um filme de super-herói. São até bem parecidos entre si. Quando a gente pega o Soldado Invernal, você vê que eles param de fazer um filme de nicho de super-herói e eles fazem um filme de ação maravilhoso, um filme de espionagem maravilhoso com uma temática de super-herói. Eles param de fazer filme de super-herói e passam a fazer filmes de nicho com temática de super-herói. Pra mim é um passo além, e é um passo além muito bem feito. As cenas de ação são incríveis, o roteiro, pra mim, um dos melhores roteiros que a Marvel já teve até agora. A atuação de todos os personagens estão muito bem, todas as atuações dão conta do recado. A direção, cara, não, eu não tenho defeito pra colocar em Capitão América. E sinceramente, pra mim, junto com os Guardiões da Galáxia, são os dois filmes da Marvel que eu dou 10 de 10 assim, sem pensar duas vezes. É um filme excelente, não tem defeito pra colocar no Capitão América. E o mundo gostou desse filme com a gente. De um orçamento de $170 milhões, eles faturaram $714 milhões com ele, então foi um sucesso, e é um filme maravilhoso, não tem nada pra falar, vamos seguir, porque eu tenho que rasgar agora seda pra outro filme, que é... Guardiões da Galáxia é um filme dado já do ano passado, nos filmes mais recentes da Marvel, que conta uma história de um grupo que ninguém sabia existir. Mesmo os fãs de quadrinho não lembravam que eram os Guardiões da Galáxia, sabe? Até a Marvel começar a relançar os quadrinhos na época do filme. Os Guardiões da Galáxia são um grupo de desajustados espaciais, compostos desde um guaxinim falante... potencialmente genocida e uma árvore bondosa, com pessoas verdes e um humano que foi levado da Terra quando era pequeno. E eles se juntam no espaço para poder enfrentar o Ronan, o Acusador, interpretado por Lee Pace, o eterno Pie Maker de Pushing Daisies. E eles enfrentam ele no espaço, enquanto o próprio Ronan inicialmente é um fantoche do Thanos. O que torna o Guardiões da Galáxia um dos filmes mais importantes pro desenvolvimento do universo Marvel, porque o Thanos é o grande vilão por trás de todos os filmes da Marvel até agora. A gente vai falar isso um pouquinho mais quando a gente for encerrar a fase 2 depois de Vingadores, na verdade depois de Homem-Formiga, né? Mas a única ligação desse filme com o universo Marvel é o Thanos, porque você não tem Capitão América, é o único filme que não tem Capitão América, não tem nenhum dos outros Vingadores. Na verdade não tem nenhum Vingador, né? São os Guardiões da Galáxia com o Thanos por trás ali, e o filme, ele é sensacional, porque é a Marvel ali fazendo um filme leve, divertido, com uma ótima história, com personagens extremamente carismáticos, inclusive os que são feitos por computador, como o Guaxinim e a Árvore. São extremamente...
É o melhor papel.
Exatamente, são extremamente carismáticos. E o filme é maravilhoso. Eu não tenho nem... A trilha sonora do filme... A trilha sonora ficou semanas como o CD mais vendido... dos Estados Unidos, inclusive vendeu muito como fita cassete, tá bom? Eles fizeram a fita cassete e venderam muita fita cassete do Guardiões da Galáxia.
Tem coisa mais hipster que isso, cara.
É porque no filme ele tem a fita cassete, então todo mundo quis comprar a fita cassete dele, entendeu? E o filme, e assim, a trilha sonora, os efeitos visuais, é tudo incrível, é tudo maravilhoso. Enfim, tirando toda a nossa tietagem de Guardiões da Galáxia, principalmente minha, eu já falei que eu gosto muito desse filme, eu tenho um DVD desse filme, eu vi ele duas vezes na última semana. O orçamento foi de 195 milhões e faturou 774,2 milhões, o que é um valor ridiculamente absurdo, considerando que ninguém sabia quem eram esses caras, sabe?
Grande destaque. Que... Foi o quarto maior bilheteria da Marvel.
Foi uma das maiores bilheterias da Marvel. E ele teve uma recepção, é uma das melhores recepções de crítica e de público que a Marvel já teve. inclusive.
E nem Homem de Ferro, que foi, porra, Homem de Ferro conseguiu tanta...
Não conseguiu uma resposta tão boa da galera.
É, tão boa.
O que nos leva, obviamente, a Vingadores, a Era de Ultron. Pedro, Vingadores Era de Ultron, o que passa?
Então, o Era de Ultron, ele é... Não é um resultado... Na verdade, sim, ele é um resultado do que aconteceu em Capitão América, o Soldado Invernal. O início dele é o... as consequências do Capitão... do que aconteceu no Capitão América. A Hydra, a SHIELD, sendo revelada como sendo a Hydra... sendo desmantelada, não sei o que, eles terminam essa missão em Vingadores 2. Sem... Eu não tô a fim de dar spoiler.
É, porque, sem spoiler.
Porra, o filme acabou de... Saiu ontem, literalmente.
Na verdade, ontem foi a pré-estreia, o lançamento é hoje, que a gente tá gravando hoje, dia 23.
O lançamento é hoje. E... Cara, o filme é sensacional. Eu entrei no cinema hypado, já hypado de caralho, Vingadores 2, e eu saí... Eu fiquei assim, não, eu tô muito hypado, eu vou me decepcionar com esse filme, porque a Marvel fez Vingadores 1, e não sei o que, e não foi assim, caraca, que filme maneiro pra caramba. Mas, cara, superou a minha hype. O filme conseguiu superar a minha hype. Eu fiquei impressionado.
É, como eu falei, inclusive já tem resenha, tá aqui no site, tá bom, gente? A gente fez ontem mesmo a resenha, já tá aqui na postagem também. Eu já fui esperando nada. Como sempre, eu fui com expectativa baixa. Eu tava lembrando Vingadores 1, né? Porque, como eu também falei na resenha, você não tem com o que comparar Vingadores. Vingadores é um evento único no cinema. Não existe nada parecido. Um culminar de universo compartilhado como Vingadores é. Então, você pode comparar Vingadores 2 com Vingadores 1. É o que você tem. E eu tava sem expectativa nenhuma pra Vingadores 2 por causa de Vingadores 1. Ainda assim, com a expectativa zero... Eu cheguei lá e foi uma grata surpresa. Eu achei o filme muito bom. Tem as suas falhas, não é nenhum Guardiões da Galáxia, mas eu achei muito bom o filme, muito melhor que o primeiro, por diversas razões. Vocês podem ver melhor aqui na resenha, é claro. E a gente, obviamente, não tem ainda a bilheteria dele, né? A gente pode atualizar quando a gente for postar, talvez, no final de semana de estreia. Mas já temos um orçamento de 250 milhões de dólares declarado, fora... Obviamente, toda a campanha de marketing, que torna esse filme o filme mais caro, se eu não me engano, até agora, da Marvel. Vejam esse filme, é muito bom, vale muito a pena. Como defeitos que eu posso citar sem colocar spoiler, eu achei a inclusão dos gêmeos, né? Dos irmãos. Eu falo irmãos Karamazov. Dos irmãos Maximoff meio jogada. Mas eu acho que ainda assim eles conseguem fazer funcionar. Eles terem ignorado o Homem de Ferro 3 me incomodou. Porque, poxa, a Marvel se gaba de conseguir criar um universo coeso. Eles jogaram Homem de Ferro 3 pela janela. Mas também não foi muito bom, então...
Mas não jogaram muito pela janela porque
jogaram,
o Tony Stark não tá com o reator. Ele não tá com o reator.
Tá, mas...
E meio que a primeira cena dele com a feiticeira puxa o Homem de Ferro 3, se você pensar bem.
Eu sei, mas se você for lembrar, ele termina o Homem de Ferro 3, ele tirando o reator... Não só tirando o reator, mas ele explodindo todas as armaduras dele... Falando pra Pepper que era o fim, que tinha acabado. Aí volta ele sem a Pepper, o que é relativamente entendível, pra não ter que pagar uma mulher como a Gwyneth Paltrow, que já é inclusive oscarizada, deve cobrar um cachê gigantesco pra participar de uma cena, não vale a pena, né? Mas aí mostra ele já com toda a armadura de novo, com toda a estrutura dele de novo montada, com a torre dos... Então, assim, aquele negócio que ele fala de ter deixado pra trás, mais do que reator, ter deixado pra trás o Homem de Ferro, é ignorado completamente. Ele tá aqui... mais Homem de Ferro do que nunca nesse filme, entendeu? Mesmo ele não tendo o reator no peito brilhando o tempo todo. Então, isso me incomodou um pouco no filme, sim, mas nada demais, até porque o Homem de Ferro 3 não é um bom filme. E com isso a gente encerra a fase 2. Enquanto a fase 1 foi o Avengers Assemble, né, o Avante Vingadores, a União dos Vingadores, essa fase 2 é a fase das Joias do Infinito. A fase 2 acaba com o Homem-Formiga, ainda esse ano, né? Em julho, em 17 de julho estreia o Homem-Formiga. E é a junção, é a apresentação das Joias do Infinito. Que a gente tem É, a primeira joia com Vingadores 1 com Loki. A gente tem outra joia com o Thor 2. Tem outra joia do infinito no Guardiões da Galáxia. E eu tô esquecendo de alguma, gente?
Não, foram só essas que apareceram mesmo.
São essas, né? E
aparecendo só quatro até agora.
É, e tem agora as próximas que aparecer ao longo dos próximos filmes. E vai culminar na fase 3, que é o Vingadores, a Guerra do Infinito, que tem a ver com as joias, obviamente. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found, dear, I'm not found by myself. Isso nos leva às nossas expectativas em relação aos filmes futuros, né? Tanto como fãs de quadrinho, como fãs de super-heróis, como fãs. O que vocês esperam dos próximos filmes? Primeiro, agora, o Homem-Formiga, né? Que termina a fase 2. Depois temos Capitão América Guerra Civil em 2016, com Doutor Estranho em 2016, com Benedict Cumberbatch, o atual Sherlock. É, depois Guardiões da Galáxia 2 em 2017, o Homem-Aranha em 2017, Thor Ragnarok também em 2017, são três filmes de super-herói em 2017 com o selo Marvel. Depois Vingadores Parte 1, Vingadores 3 Parte 1, Pantera Negra, Capitã Marvel e Vingadores 3 Parte 2. O que vocês esperam, e depois culminando com Inumanos, o que vocês esperam em termos dos personagens principalmente? Quais são os futuros que vocês veem para os personagens principais?
Primeiro, com a expectativa para o filme que vai sair esse ano, do Homem-Formiga, eu hypei para o filme. Eu não estava hypado, eu fiquei hypado depois que lançaram os trailers. Que o tom do filme parece que vai ser muito legal. Ele tá bem deslocado. O Homem-Formiga, pra quem não sabe, ele era pra ter saído antes do Homem de Ferro. Ele realmente era pra ser o primeiro filme dos Vingadores, da Marvel Studios. Só que enrolou, deu problema, roteiro, não sei o quê. Culminou na saída do grande diretor Edgar Wright. E eles vão lançar agora. Ele tá meio deslocado do plano. Eu não sei onde ele se encaixa no plano geral da Marvel.
É.
E pros próximos filmes, cara, a Marvel acertou o tom. Ela achou uma maneira de fazer um filme que a temática é de super-herói, só que não necessariamente é aquele filme de tiro, porrada e bomba que super-herói normalmente estava sendo. Ela tá atingindo o tom certo, como você falou, Eric, equilibrando piada com o desenvolvimento sem interromper. E bom, vai ter Homem-Aranha também, então a expectativa é bem grande.
Uma das ferramentas que eu uso pra não ficar hypado assim é não ver trailer. Então não vi nenhum trailer do Homem-Formiga ainda. Eu vi só aquele primeiro videozinho que mostraram no teste de câmera como seria. Eu também só tinha visto um trailer dos Vingadores, nem foto eu tinha visto de nada. Então eu vou manter a minha estratégia por enquanto. Não pretendo ver mais nenhum trailer, inclusive de Batman vs Superman. Só ver aquele pronto, também não vou ver mais nada. Mas pro Homem-Formiga, eu confio na Marvel. Depois de Guardiões da Galáxia ter funcionado, pra mim qualquer coisa que eles façam vai funcionar. O que me deixa mais atrás é que o Edgar Wright me parecia uma escolha muito boa pro filme. Porque o Edgar Wright, ele é diretor de filmes como Scott Pilgrim, que é um filme que eu gosto muito. E ele tem uma linguagem muito própria dele. Eu acho que ia casar muito bem com o Homem-Formiga. Só que terem abandonado
E o Joss Whedon, desculpa, mas o Joss Whedon falou que o roteiro dele foi o melhor que ele leu da Marvel.
Era o melhor roteiro que a Marvel já teve em mãos, eu vi isso também. Guardiões da Galáxia 2. eu acho que o Thor morre por causa do título Thor Ragnarok. É sabido tanto na mitologia nórdica quanto nos quadrinhos que eles estão sempre num ciclo de morte e reviver, de morte e reviver. Então eu acho que o Thor vai morrer em Ragnarok, sim. Ou se não vai morrer, vai ter um cataclisma muito grande envolvendo o universo deles ali, que pode significar o adeus nosso ao Loki, o que é inominavelmente triste. E uma vantagem.
Aliás, única coisa triste de Thor seria o Caraca,
cara. João! Mas.
Ele entra só pra destruir, não, vai ser triste.
Eu não, cara, eu não consigo demonstrar o tanto que eu gosto.
E quanto aos Inumanos, e jogaram lá pra julho de 2019, porque eles estão construindo os Inumanos na TV, não no cinema. Então, os Inumanos estão aparecendo em Agents of S.H.I.E.L.D., devem aparecer no universo do Demolidor em breve também, já tem alguns sinais de ter alguns Inumanos ali no universo do Demolidor. Então, como estão construindo na TV, sim, eu acho que eles vão levar gradativamente.
As expectativas pro futuro são aquelas, né? A gente sempre espera filmes muito bons, mas a gente sabe que provavelmente vai ter uma ou outra pichotada aí.
Que deve ser Thor. Muito
que deve
próprio.
Ser Thor. Ainda bem que você falou. Mas assim, eu vejo muita coisa legal, igual vai sair agora o Homem-Formiga. Pô, eu achei bacana a ideia do Homem-Formiga, porque parece uma coisa totalmente desconexa. Assim. Então, tipo, é uma parada que se der errado, dá errado sozinho.
É.
As pessoas simplesmente vão esquecer e beleza, né? E pros outros lançamentos é tudo mais ou menos assim também. Então, alguns, pelo menos.
E a gente entra também na parte da televisão, só que o programa já tá imenso como tá. Então acho que tem que fazer um programa separado só pra falar da Marvel na TV, com a Agents of S.H.I.E.L.D., com o Agent Carter, com o Demolidor, com as próximas séries da Netflix, também com umas duas séries da ABC que eles anunciaram. Uma que vai ser um spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. e outra que vai ser uma reinvenção de um herói para a TV. E estão apostando pra Miss Marvel atual, que é a Kamala Khan, que é uma muçulmana, que vai ser muito interessante pra ver a Marvel fazendo isso. Galera, então é isso, esse programa ficou gigantesco, mas não dá pra ser de outra forma, é muita coisa pra falar, é muito número pra jogar, e é muita rasgação de seda pra Marvel quando cabe, muita crítica também quando cabe. Pra vocês nos seguirem nos Twitters, tá aqui embaixo já, todos os nossos links do Twitter. Pra vocês também curtir nossa página no Facebook, o link também tá aqui embaixo. Esse é o podcast, caso você esteja pegando através do nosso lançado feed, ok? Já estamos em feed, galera, então... Só buscarem lá nos seus programas de feed, nos seus programas de podcast no Android ou na iTunes. Nosso feed estará lá. Ele tá meio feinho ainda, a gente não conseguiu ajustar a foto, alguns detalhezinhos assim, mas ele tá funcionando, tá bom? Tá bonitinho, tá pimpão lá. Só pegarem nosso feed também, tá aqui embaixo, caso queiram clicar no nosso feed aqui embaixo. E eu apontei pra baixo como se fosse um vídeo, ninguém viu fazendo isso, então não tem porquê. E caso queiram também ouvir mais da melódica voz de Pedro Parker, Pedro, onde a gente pode encontrar você?
Bom, vocês podem me encontrar, agora eu tô virando quase que constante aqui, né? Mas vocês também podem me encontrar no Pondcast. Vocês acessam facebook.com/pdcafornalha ou entram no nosso site afornalha.wordpress.com. Eu acho que é isso. Nossa, eu falei muito que merda. Deixa só o do Facebook só.
Tá. No, God, please, no! No!
E pra vocês que ouvirem esse programa, se estiver saindo na segunda-feira, o podcast especial Vingadores, com spoilers, está saindo também hoje. Ou se esse programa for lançado em outro dia, já foi lançado o podcast especial de Vingadores, que nós comentamos tudo do filme. Então se vocês quiserem ouvir, vale a pena.
Segunda-feira 27, né? Pra pegar a referência que é 27 de abril. Se eu ouvir isso depois.
Exatamente.
E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vejam os filmes que valem, não vejam os que não valem. Thor. E nos encontramos no próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau, gente.
Pedro, para de fumar.
Caraca.
Enquanto grava, pelo menos, deixa pra lá, velho.
Tá tudo bem, Constantine?
Ben Urich.
Pedro? Meu Deus, ele morreu de tosse.
Eu engasguei aqui.
A gente é muito doente, cara.